Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à primeira parte da nossa reunião de hoje, que é uma reunião na forma de audição com o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, a quem cumprimento e também a quem o acompanha nesta audição. Esta audição vai ter a duração de cerca de uma hora e cinco minutos. Tem apenas uma ronda, realiza-se tendo por base uma deliberação desta Comissão e, concretamente, após a apresentação de um requerimento por parte do Grupo Parlamentar do PSD, a solicitar a audição do Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social e, na altura, aliás, também a solicitar a presença do Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Em termos de metodologia, vamos começar por ouvir o Grupo Parlamentar requerente, o Grupo Parlamentar do PSD, para fazer a apresentação do requerimento e, nesse sentido, passo a palavra ao Sr. Deputado Adão e Silva, que tem o tempo de 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Rui Filhais e a Sra. Vogal do Conselho Diretivo, Dra. Noémia Goulart, e também o seu acompanhante, o vosso acompanhante. Cumprimento também os colegas, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Deixem-me falar de coisas básicas. O que é uma pensão? Uma pensão é um direito social. Uma pensão é um direito social. Um direito social da maior importância. Demorou muito tempo a concretizar por parte dos Estados. E que em Portugal, felizmente, temos neste momento, através de um sistema público, pensões da segurança social. E porque é um direito social, é algo que representa uma grande mais-valia no que tem a ver com a coesão de uma sociedade. E por isso é fundamental que as prestações, como as pensões, sejam atribuídas com a maior rapidez possível, sem criar hiatos entre o tempo em que o indivíduo deixa de trabalhar e passa a receber a sua justa e merecida pensão. No limite, o que seria ideal era que fosse uma situação quase automática. No dia a seguir a que o indivíduo deixa de trabalhar, recebia a sua pensão. Ora, acontece que em Portugal o Centro Nacional de Pensões, que depende do Instituto da Segurança Social, está a demorar cada vez mais tempo no processamento e na atribuição das pensões. Aliás, seria talvez interessante, e faço aqui a primeira pergunta ao Presidente do Instituto, era se tinha dados que mostram a evolução dos últimos 10 anos, por exemplo, do tempo médio de processamento de uma pensão. É que nós neste momento estamos com, dizem os jornais, cerca de 9 meses, há quem diga que não, um bocadinho exagerado, talvez 7, 8 meses, enfim, uma infinidade de tempo. Mas talvez fosse interessante para nós, para termos aqui uma informação, mais do que nada, nós queremos informação, os cidadãos querem informação. Se temos uma hipótese de comparar a evolução dos tempos médios de processamento, de atribuição da pensão, entre hoje, por exemplo, 2018, 2017, há 10 anos atrás. Os senhores têm esses números. Estes números não existem na estatística. Nós não temos acesso a ela. Mas hoje podia ser revelado essa evolução. Podia ser algo que podia sair desta reunião. É que me dizem também, e já é uma pergunta que vos deixo, vou-vos deixando perguntas porque o Sr. Presidente tem depois 10 minutos para me responder, que haverá milhares e milhares de cidadãos que têm um tempo de demora superior a 1000 dias. 1000 dias para a atribuição de uma pensão. É realmente significativo. Pergunto-lhe qual é o número, afinal, de cidadãos portugueses que precisam esperar 1000 dias para ter uma pensão. 1000 dias são cerca de 3 anos. Depois, sobre esta questão ainda, perguntar uma pergunta que se faz. O cidadão pede a pensão, deixa de trabalhar. E, entretanto, acontece o quê? O cidadão vive do quê? Às vezes não nos fazemos perguntas básicas, mas vive do quê? Dizem-me que, e do tempo em que eu também estive na Segurança Social, se há alguns aspectos ligados mais às questões práticas das coisas, o cidadão espera. Mas se o cidadão estiver numa situação de grande precariedade, como é que faz? Aguarda ali 1000 dias? Aguarda 200 dias? 250 dias? Não. O indivíduo pode fazer uma carta à Segurança Social ou ao Sr. Ministro ou ao Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, que há de receber milhares, a dizer-lhe, veja lá ver a minha pensão. E, eventualmente, o Sr. Presidente mete uma cunha a si próprio, o Presidente do Instituto, o Sr. Ministro mete uma cunha ao Sr. Presidente, o Diretor da Segurança Social mete uma cunha ao Sr. Presidente, por sua vez vai pedir ao responsável do Centro Nacional de Pensões para ver se o processo daquele cidadão que está com uma situação de grande precariedade económica ultrapassa a fila e tem um despacho mais rápido. É assim. Como é que se faz isto? Gostávamos de perceber como é que é isto, porque isto no fundo é muito humano. Perceber como é que estas coisas acontecem. Como é que acontece esta situação do indivíduo que espera tanto tempo por uma pensão a que tem direito e que o sistema não processa? É que, de facto, nós temos hoje uma situação do Centro Nacional de Pensões, para citar o relatório da Provedoria de Justiça, referente a 2017, que diz três coisas. A primeira diz que os atrasos verificados no Instituto da Segurança Social relativamente à atribuição e pagamento de prestações sociais, nomeadamente pensões, estão a comprometer gravemente a eficácia dos direitos sociais dos cidadãos. Isso já tínhamos visto. É verdade. Em segundo lugar, diz este relatório que a situação se agrava em relação ao passado recente. Agrava-se. E em terceiro, e o mais impressionante para mim, é que, no que tem a ver com as queixas que os cidadãos apresentam à Provedoria de Justiça, 1 em cada 4 processos é da Segurança Social. Isto é, 27%. É um pouco mais do que 1 em cada 4. 27%. Muito obrigado, Sr. Presidente. 27% é com queixas da Segurança Social. E verdadeiramente remato dizendo, Sr. Presidente, para nós é importante tê-lo hoje aqui para nos explicar o que é que está a acontecer no Centro Nacional de Pensões e, sobretudo, para nós o mais importante, sem chicana política, como é que esta matéria se resolve. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social para fazer uma intervenção inicial de...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu gostaria justamente de saudar a oportunidade de poder esclarecer a problemática da atribuição das pensões, mas, sobretudo, pegando nas últimas palavras do Sr. Deputado, as medidas que estão a ser desenvolvidas para reforçar a capacidade de resposta nesta tão importante matéria para a coesão social do nosso país. E para o efeito proponho fazer uma intervenção inicial de natureza mais estratégica e naturalmente estaremos disponíveis para responder na medida das nossas capacidades às questões que venham a ser colocadas ou que já começaram a ser colocadas. Para o efeito conto com a doutora Noemi Goulart, que é a minha colega de Conselho Diretivo que acompanha o Centro Nacional de Pensões, e também com o seu diretor, o doutor Vítor Junqueira, que também aqui nos acompanha. Eu gostaria de deixar duas mensagens. A primeira mensagem é uma mensagem de realismo, porque não pode deixar de ser reconhecida a existência de dificuldades neste processo, no processo de atribuição de pensões, que não são dificuldades de última hora. São dificuldades que têm... São dificuldades... Não sei se está... Assim, ouve-se melhor? Peço desculpa, tenho pouca experiência ao microfone aqui da Assembleia da República. Mas, de qualquer modo, queria dizer que a primeira palavra é uma palavra de realismo, que são problemas que existem e os problemas têm que ser enfrentados. Mas não são problemas recentes. São problemas que têm a sua história. São problemas antigos. E a segunda palavra é uma palavra de confiança. Porque temos em curso um plano de intervenção com 24 medidas na área das prestações diferidas que visa, justamente, dar resposta a estas dificuldades que estamos a enfrentar. Nesta intervenção inicial, proponho-me fazer uma identificação das raízes do problema, das medidas que estão em curso e dos resultados que estão a ser atingidos. As razões do problema são três, fundamentalmente, as raízes. A acentuada perda de efetivos no âmbito do CNP e do Instituto da Segurança Social, com impactos na capacidade de resposta, situação que tem uma tradução direta no volumar das pendências e no aumento dos prazos médios dos respectivos processos. Uma segunda dimensão, que é de natureza mais sociológica, que tem a ver com o aumento da procura das pensões em resultado da erosão que se vem assistindo nos rendimentos das famílias e no progressivo envelhecimento da população. E um terceiro, que tem a ver com a própria complexidade técnica das prestações diferidas, com a sua evolução técnica ao longo dos últimos anos, que exige desenvolvimentos nos sistemas de informação que permitam compensar o efeito desfavorável das tendências que acabei de identificar. Se pudesse escolher uma das três raízes, a mais profunda e mais complicada é a raiz dos recursos humanos. Por trás destes indicadores está a quebra generalizada e continuada dos recursos humanos que verificou desde 2010 no Centro Nacional de Pensões. Em 2017 ficou praticamente reduzida a metade dos efetivos que dispunha em 2010. Passou de cerca de 550 trabalhadores para aproximadamente 300 trabalhadores. Quando iniciámos funções, enquanto Conselho Diretivo, em 2016, o efetivo do ICE, que já contou com cerca de 17 mil trabalhadores, tinha descido para perto de 7 mil. Em média, em 2016, perdíamos um trabalhador por dia. Hoje, somos 7.600, mais 600 do que aqueles que existiam no início do nosso mandato, e que é um valor que ainda está abaixo das necessidades de um sistema que tem que assegurar, como disse muito bem o Sr. Deputado, tem que ser um cimento de coesão social em Portugal. Mas, apesar de tudo, devo dizer que esta redução do número de processos concluídos em cada ano não foi tão acentuada quanto o número de efetivos. Honra seja feita ao corpo de funcionários do CNP e do Instituto da Segurança Social e das agentes da Segurança Social, que, ao longo deste tempo, conseguiram atingir ganhos de produtividade relativamente ao trabalho que desenvolveram. As soluções. Preparar o CNP para um futuro, para estes desafios imediatos e de futuro, implica ter um rumo e definir prioridades. E foi neste contexto que nós lançámos um plano de intervenção que sistematiza um conjunto de medidas que há 2 anos estão a ser desenvolvidas, mas que também em medidas mais recentes, nas áreas dos recursos humanos, dos sistemas de informação, das infraestruturas tecnológicas, mas também dos procedimentos a melhorar no processo das prestações diferidas. No âmbito dos recursos humanos, foram lançadas 9 medidas, entre as quais destacaria a abertura de procedimentos concursais internos à administração pública. E sabemos bem a dificuldade que é a captação de recursos humanos na administração pública na bacia de emprego de Lisboa, que é das mais competitivas e onde o CNP, por variedíssimas razões, compete, entre aspas, de uma forma pouco favorável. Mas conseguimos a entrada de 21 trabalhadores na região de Lisboa. A regularização dos trabalhadores precários através do PREF-PAP, que permitam a entrada de 64 trabalhadores. A contratação excepcional de prestação de serviços para tratamento de pendências, com o recurso à mobilização de 4 administrativos. A abertura de um procedimento concursal externo, finalmente, externo à administração pública, que já está em curso, com a entrada de mais de 20 mil candidaturas, que vai permitir, relativamente ao CNP, a entrada de 64 funcionários. A desconcentração geográfica do CNP, uma medida inédita, faz com que o CNP não esteja, como está agora, na Avenida da República, mas que esteja também em Braga e que esteja também em Aveiro, onde funcionam 2 serviços concentrados que apoiam o trabalho do CNP. E, finalmente, uma medida de fundo que tem a ver também com motivação, com autoestima e com orgulho de servir a segurança social, mas também com as condições técnicas para poder fazer, que é a concentração dos serviços do ICE em Lisboa num único edifício, no final deste ano, no princípio do próximo ano, em que 1.600 trabalhadores terão as condições adequadas para poder desenvolver o seu trabalho. Na dimensão dos sistemas de informação e das infraestruturas tecnológicas estão em curso 10 medidas que abrangem quer o atual sistema de informação de pensões, quer o novo sistema de pensões em desenvolvimento, explorando igualmente as sinergias existentes com outras soluções do sistema de informação de segurança social. Vou apenas citar algumas destas medidas. A redução do recurso a ofícios manuais. Ainda há trabalho no âmbito das pensões, que são procedimentos de grande complexidade que têm uma componente manual, que é uma componente que é produtora naturalmente de dificuldades e de erros. O novo sistema integrado de pensões, que é uma aplicação informática única, que ao longo do tempo tem vindo a ser desenvolvida e que poderá, de A a Z, de alfa a ômega, acompanhar todo o processo de atribuição de uma pensão e que o próprio futuro pensionista poderá fazer esse acompanhamento online através do nosso sistema de segurança social direta. O novo simulador de pensões, que está já em funcionamento e que também está a contribuir para uma redução de alguma procura relacionada com as chamadas, com os chamados cálculos prováveis, com a perspectiva que as pessoas têm relativamente àquele que será o valor da sua pensão. O reforço da digitação micrográfica, provavelmente alguns deputados saberão, outros talvez não totalmente, que ainda é boa parte ainda, uma parte da informação relativa às carreiras contributivas que está residente nos centros distritais em suporte de papel e alguma em suporte micrográfico de difícil metabolização, do ponto de vista dos procedimentos, também contribui para esta complexidade e para estas dilações nos tempos de resposta. Outra medida é o preenchimento automático de formulários na área internacional, que é uma área que também é muito exigente deste ponto de vista. E, finalmente, só para dar mais um exemplo, a renovação e o reforço do parque informático. Do ponto de vista da melhoria de procedimentos, destacaria, enfim, até porque o tempo já não é muito, o mapeamento de macroprocessos, que tem muito a ver com a capacidade de pensar de uma forma integrada e estratégica todo o corpo, todo o modelo procedimental de atribuição das pensões, garantindo que todos os seus atores trabalham de acordo com os mesmos padrões, e a melhoria e uniformização de procedimentos nos centros distritais, que têm aqui, fazem parte desta rede ampla de respostas para atribuição de pensões. Do ponto de vista dos resultados, eu queria dizer que neste momento, nos últimos meses, entraram no CNP 145 unidades. Representam um acréscimo de 45% face ao início do ano. Este reforço está a contribuir e contribuirá também, juntamente com o recrutamento externo, para que o Centro Nacional de Pensões e o ICE consigam garantir o mesmo volume de recursos humanos que tinham em 2010. É um processo que demorará alguns meses, mas queria-vos dizer que esse é o nosso objetivo. Do ponto de vista de informatização, renovámos, nestes últimos meses, 10% do parque informático. Desmaterializámos o processo com a atividade de equipas descentralizadas em Braga, em Aveiro, onde trabalham neste momento 30 novos funcionários. Funcionários públicos que foram, entretanto, captados fora da bacia de emprego de Lisboa. E, finalmente, o arranque do processo de digitalização de toda a informação relativa a carreiras contributivas que se encontram ainda, por uma razão, em suporte físico. Do ponto de vista dos procedimentos, está em curso a revisão de todos os procedimentos dentro do ICE, no que respeita a prestações deferidas, com resultados já visíveis na eficiência da tramitação de processos. E, finalmente, no âmbito das pendências, uma aposta forte na redução do volume de pendências, com a redução, neste momento, de mais de 15 mil pendências. Agora, nos próximos meses, serão reduzidas cerca de 15 mil pendências nestas circunstâncias. Em conclusão, e para terminar, Sr. Presidente... Não preciso mais de um minuto. Terminaria dizendo que o desenvolvimento desta estratégia, da estratégia preconizada com a mobilização de medidas nas áreas dos recursos humanos, sistemas de informação e procedimentos, constitui um desafio de enorme envergadura. Repito, de enorme envergadura, mas também traduz um ambicioso esforço de assegurar níveis de resposta adequados na área das prestações sociais. Um esforço que é sem precedentes e começa a produzir os seus resultados, mas que exige tempo. E é também na luta contra esse tempo, que sabemos que é curto, que nós estamos e estaremos empenhados para que possamos servir os cidadãos e reforçar a sua confiança no sistema de ação social. Eu reafirmo naturalmente a nossa disponibilidade, o nosso empenho e o melhor do nosso saber e da nossa capacidade, não só como dirigentes, mas também em nome de toda a equipa da Segurança Social, não apenas do CNP, mas de toda a equipa da Ação Social que está empenhada em atingir esse objetivo. Agradeço a oportunidade uma vez mais e ficamos ao dispor, naturalmente, para as questões que queiram apresentar.
Muito obrigado. Vamos entrar nesta nossa única ronda e passo de novo a palavra ao Sr. Deputado Adão e Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora penitenciaram-me pela deselegância, mas não foi apresentado no documento. Portanto, temos também connosco o Sr. Diretor do Centro Nacional de Pensões. Eu não estava anunciado, estava apenas o Sr. Presidente e a Sra. Vogal do Conselho Diretivo. Portanto, peço muita desculpa, não me referi a ele nessa sua função estatutária. Sr. Presidente, antes de mais, começo por dizer que algumas perguntas concretas e diretas que lhe fiz, o senhor não me respondeu. Suponho que me responderá na reta final, para nós é realmente importante. Não lhes vou repetir porque, além do tempo ser escasso, o senhor deve ter anotado, mas depois terá uma dificuldade, eu repito-lhes a extratempo. Sr. Presidente, o senhor diz que está a ser feito um esforço sem precedentes da parte do Centro Nacional de Pensões e, portanto, do Instituto da Segurança Social. E nós ficamos agradados com isso, porque também a verdade é esta, é que também estamos numa situação sem precedentes. Reconhecerá que a situação que hoje se vive no Centro Nacional de Pensões, que alguns, não gosto muito de metáforas, mas até porque elas às vezes são assassinas e são injustas, classificam a situação como caótica no Centro Nacional de Pensões, coisa que o senhor diretor do Centro Nacional de Pensões não aceitará que se diga, e seguramente não, mas verdadeiramente a situação é inusitada também. E, portanto, todo o esforço seja feito para evitar que ela persista, é muito bom e isto é correto. Deixe-me apenas, para lá das perguntas que fiz atrás, formular mais algumas questões. A questão dos recursos humanos é muito importante e não há dúvida nenhuma que os recursos humanos, os 300 pessoas que trabalham no Centro Nacional de Pensões, sobretudo os técnicos operacionais, são de facto pessoas de uma mais-valia extraordinária para que isto aconteça. Eu não sei se... Também não há aqui uma questão de organização, Sr. Presidente, que é, o senhor falou e bem, que algumas funções do Centro Nacional de Pensões estão neste momento descentralizadas. Aveiro, Braga. Até porque, como o senhor dizia, repetiu isso várias vezes, até esta expressão de não há emprego, há falta de recrutamento na bacia de emprego de Lisboa. Bom, então a pergunta é, porque é que não se concita mais os centros distritais, as instituições distritais, para fazerem este trabalho? Hoje, através dos meios informáticos, a informação pode fluir e, seguramente, a experiência que está feita em Aveiro e em Braga podia e devia ser generalizada a todo o país. E tenho a certeza que isso é uma questão de organização, é uma questão de mobilizar recursos, eventualmente recrutamento de novas pessoas para esses centros distritais e, obviamente, resolver-se o problema e descomprimir o problema. Isso parecia-me realmente muito, muito importante. Depois ainda, e deixo-lhe essa pergunta, se era possível, não era possível, porque é que não se faz? Já que até há uma experiência em Aveiro e em Braga. Hoje o Sr. Presidente falou nas pendências. Eu já lhe pedi aquela evolução dos tempos médios, também lhe podia pedir esta informação, o Sr. Steina, o Sr. Steina essa informação, sobre as pendências. Pendências é que nós tínhamos, por exemplo, há 10 anos atrás. Eu estou a pedir há 10 anos atrás para me furtar aqui aos tempos demasiado próximos, para não haver aqui grande controvérsia política. A gente gosta aqui de se engalfinhar em coisas políticas e com os tempos históricos demasiado perto. Portanto, eu estou a pôr isto com um espaçamento razoável para podermos ter todos uma grande serenidade nesta matéria, porque o que importa é mesmo que o cidadão tenha a questão resolvida. Portanto, como é que foi há 10 anos? Como é que foi até se quiser há 20 anos? Porque sobre a questão dos recursos humanos, já agora para dizer, eu sou do tempo, trabalhei na Segurança Social como Presidente do Centro Regional de Segurança Social de Bragança durante 5 anos e o Centro Nacional de Pensões tinha cerca de 1.500, 1.200 trabalhadores, quer dizer, era de facto muita gente. E havia muita mais centralização de trabalho do que há hoje. E já havia os célebres terminais do Centro Nacional de Pensões nos Centros Regionais de Segurança Social. Portanto, as pendências. Qual é o número de pendências para tentarmos perceber? É verdade que tem uma dinâmica maior. Como o senhor disse bem, há mais procura porque, felizmente, estamos a envelhecer mais e há mais gente que concretiza direitos, isso é bom. Mas uma das questões que eu gostava finalmente de pôr em cima da mesa, e é a última, até porque o tempo me escasseia mesmo, é a questão do recurso, dos meios a que estão a lançar mão para resolver o problema. Eu, obviamente, felicito-vos por estarem a resolver esse problema e procurar encontrar soluções para isto. Eu não sei, no entanto, deixo aqui uma pergunta, Sr. Presidente, se aquele recurso à contratação de tipo outsourcing, não tenho outra expressão, temos que recorrer a este jargão tecnocrático, outsourcing de funções, não pode ser perigoso, no seguinte sentido. Um funcionário público tem uma responsabilidade e tem uma lógica de intrínseca com direitos e deveres, com certeza, mas tem aqui, nomeadamente, o dever de sigilo, por exemplo. Ora, na história profissional do indivíduo que leva a uma pensão, está muito da história da vida do indivíduo. Eu não sei se, ao transferir isso numa lógica de outsourcing não estarão a tornar públicos dados que um cidadão não quereria que se tornassem públicos e que, eventualmente, através de sistemas informáticos bem conhecidos e demasiado utilizados, infelizmente, se podem tornar banalizados e, obviamente, publicitarem a vida da pessoa. Finalmente, e esta é mesmo a última questão, o Ministro da Segurança Social prometeu que no final do ano 2018 esta questão estava resolvida. A minha pergunta é, o Sr. Presidente é tão otimista como o Sr. Ministro, ou não é tão otimista como o Sr. Ministro, ou é ainda mais otimista do que o Sr. Ministro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado José Rico.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, a Sra. Vogal do Conselho Diretivo, a Sra. Presidente, quem eu acompanha, a restante delegação, e queria fazer aqui, tecer aqui alguns comentários, nomeadamente em relação ao que o deputado do PSD, Adão e Silva, fez na apresentação do requerimento e agora na pergunta seguinte. A primeira pergunta que o deputado Adão e Silva fez foi o que é uma pensão e depois ele próprio respondeu que é um direito social. Depois assistimos a todo um conjunto de considerações na apresentação do requerimento que anotei aqui e que estive a analisar cuidadosamente. Depois assistimos aqui à análise e à apresentação daquilo feita pelo Sr. Dr. Rui Filhais. E o Dr. Rui Filhais começou por dizer que, com realismo e com confiança, e assumiu que existem problemas e dificuldades, e essas foram as suas primeiras palavras. E assentou em três aspectos as razões do problema. Curiosamente, a primeira razão do problema tem a ver com os efetivos, foi o primeiro motivo que ele assentou. E eu depois, quando analiso esse mesmo primeiro motivo, e olhando para aquilo que são os números, em 2011, comparando com 2015 os números de recursos humanos existentes, ou seja, durante o período de governação do PSD-CDS, houve uma passagem no Instituto de Segurança Social de 10 mil para 7.300 e no Centro Nacional de Pensões de 530 para pouco mais de 300. Ou seja, o principal motivo que o PSD aqui vem questionar agora foi precisamente arranjado, foi um problema que o PSD criou. Ou seja, o PSD vem aqui hoje trazer um requerimento à qual a resposta foi o PSD que criou o problema. Eu sei que vão dizer que atravessávamos, eu sei que a resposta é que vivíamos tempos difíceis e que o PS contribuiu para esses tempos difíceis, já conhecemos a lenga-lenga da resposta. Mas sabemos também que o Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social já trouxe um conjunto de respostas e o que está a ser feito para responder a esses problemas. E o conjunto de respostas que está a ser feito passa por aumentou a procura a estes serviços, a complexidade técnica agravou-se, este Conselho Diretivo já tomou medidas no sentido de aumentar o número de recursos humanos com base naquilo que é possível e sabemos que em todas as áreas há contenções e tem que ser feito com a devida programação e é o que está a ser feito, os recursos humanos têm sido gradualmente admitidos e hoje, depois de 2011, aliás, depois de 2015, depois da governação de direita ter saído do governo, nós verificámos que já houve um aumento efetivo de recursos humanos, verificámos, tal como foi dito, que o PrevPap, contra o qual a direita votou contra, e aproveito para lembrar aqui que você, que o PSD-CDS, a regularização de precários da administração pública com que a direita votou contra, houve 65 recursos humanos que foi possível juntar a este, reforçar os quadros da administração, nomeadamente na área da segurança social, foi possível recrutar mais 200 pessoas
de acordo com a lei
para reforçar, para ajudar a resolver este problema que é assumido pelo Instituto de Segurança Social, que é de facto um problema. E depois também a complexidade técnica e também para responder algumas das medidas que nós aqui aprovámos nesta Assembleia da República, como sejam as longas carreiras contributivas que acrescem também mais algum trabalho. E portanto, senhores deputados, senhor Presidente, nós queremos aqui reconhecer que também temos noção de que existem algumas situações que é preciso, de facto, melhorar. Também temos noção de que existem algumas queixas que também nos chegam, de que alguns tempos são, de facto, é necessário melhorar, mas estamos perfeitamente cientes de que com as medidas que o Instituto está a tomar e o Centro Nacional de Pensões, que será possível, com as medidas que estão a ser tomadas, e felicitamos por isso o trabalho que está a ser desenvolvido. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e também a equipa que o acompanha, os membros da equipa que o acompanha. E queria dizer que, de facto, nós recebemos também diariamente contactos de pensionistas ou de trabalhadores que requereram a pensão e que estão há demasiado tempo à espera de ter uma resposta relativamente ao seu processo. E sabemos que o próprio Instituto de Segurança Social, o Centro Nacional de Pensões, também recebe essas reclamações, essas queixas, essas mensagens dos trabalhadores, de pessoas que requereram a pensão e que naturalmente esperam que ela possa ser processada o mais rapidamente possível. Nós já tivemos a oportunidade, inclusivamente, uma delegação do Bloco de Esquerda, de muito recentemente reunir com o Sr. Presidente, com a sua equipa também, e, portanto, de nos pormos a par das dificuldades e dos problemas e das causas desta demora. E o facto é que o PS e o CDS esvaziaram a Segurança Social, depauperaram de recursos humanos estes serviços, reduziram quase a metade o número de trabalhadores do Centro Nacional de Pensões e, portanto, o facto de ser o PSD a convocar esta audição e esta reunião só pode ser lido como uma sessão de autocrítica. Porque, evidentemente, se o Centro Nacional de Pensões passou por responsabilidade do PSD e do CDS de 500 trabalhadores, cerca de 500, 530, para cerca de 300, se perdeu 40% dos trabalhadores que estão disponíveis para analisarem os processos e processarem as pensões, é óbvio que os maiores prejudicados são os cidadãos. Eu creio que foi isso que foi dito, mas o Sr. Presidente poder-me-á corrigir em relação aos números exatos de quantos é que havia em 2010, de quantos é que havia em 2011, de quantos é que havia em 2011, que foi o ano em que o PSD e o CDS tomaram posse, e por isso 2011, o PSD e o CDS tomaram posse em 2011, e portanto podemos comparar o ano 2011, com certeza, e portanto no início do mandato do PSD e do CDS, tanto quanto eu percebi, se eu presente corrigir-me-á, havia cerca de 500 trabalhadores, e o PSD e o CDS conseguiram acabar o mandato com o Centro Nacional de Pensões reduzido a quase metade dos trabalhadores. Isto, evidentemente, resultava também de uma obsessão ideológica, de acordo com a qual menor Estado seria melhor Estado, que, aliás, é uma das maiores falácias do mantra neoliberal com que o PSD e o CDS têm abordado estas questões dos serviços públicos. Em todo caso, o tema é pertinente porque as esperas são para as pessoas, sobretudo para aquelas que não têm, de facto, recursos para poder sobreviver em períodos tão longos sem rendimento, e, portanto, esta audição creio que é importante por isso. Para que o Parlamento tenha tido a informação sobre o que é que está a ser feito relativamente a este problema, para ouvirmos o Sr. Deputado Adão e Silva, que também já é um feito desta audição, o Sr. Deputado Adão e Silva criticar a precariedade na administração pública, criticar o outsourcing, criticar a contratação de serviços por via da prestação de serviços e dos recibos verdes. Sr. Deputado, bem-vindo finalmente às preocupações contra a precariedade. E podia-se, ainda bem que se antecipou, só há um problema, é que já agora podiam ser coerentes e ter votado a favor do PrevPA, por exemplo. Podiam não ter disseminado justamente este tipo de estratégias. Pela nossa parte, nós gostávamos de voltar a fazer algumas perguntas a este respeito. Primeiro, perceber qual é realmente a evolução dos tempos médios de espera ao longo destes últimos anos. Qual era o tempo médio de espera em 2014, em 2015, qual é o tempo médio de espera agora? Quais são os maiores problemas, ou seja, que tipo de pensões é que ficam mais tempo à espera? Porque creio que, por exemplo, um dos problemas que identificaram na reunião que fizemos é justamente os trabalhadores que têm carreiras contributivas em vários países e que isso dificulta a colheita da informação e, portanto, o processamento da pensão. E quais são as razões, essencialmente, para que tenhamos estes tempos médios? Se o senhor também gostávamos de saber se, com o esforço que está a ser feito relativamente à contratação de pessoal, os 64 trabalhadores do PrevPAP, os procedimentos concursais internos à administração pública, o procedimento concursal externo, ou seja, este reforço de meios humanos, se o Sr. Presidente entende que com este reforço dos meios humanos se vai conseguir diminuir consideravelmente o prazo de espera e quais são as expectativas relativamente à diminuição do tempo médio de espera com estes novos recursos e se seria necessário mais recursos humanos. Também nos interessava perceber, de facto, se, uma vez que se contratou a prestação de serviços, porque é que não se internalizam essas funções e se estas pessoas não poderiam também fazer parte de um concurso, de um procedimento concursal, para não termos que fazer um novo PrevPAP daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Finalmente, quais são as estratégias, termino só com isto, Sr. Presidente, finalmente, quais são as estratégias para que, enquanto as pessoas esperam o processamento da pensão, possam ter acesso a algum tipo de rendimento? E se está a pensar, do ponto de vista do sistema de pensões, alguma estratégia relativamente a isto? Muito obrigado.
Palavra o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Rui Fiolhais, a si e toda a delegação do Instituto da Segurança Social. Sr. Presidente, começou por referir a sua intervenção, saudar esta iniciativa. E é importante ter o devido enquadramento, que esta iniciativa resulta daquilo que é um dever constitucional desta Assembleia da República, fiscalizar a ação do Governo e fiscalizar, de um modo geral, aquilo que são o cumprimento da lei por parte da administração pública e a garantia dos direitos dos cidadãos. E sobre esta matéria, o Sr. Presidente começou por afirmar realismo, reconhecendo haver problemas. Mas permita-me, Sr. Presidente, que a primeira missão da administração pública é responder com transparência. E a transparência, independentemente depois das leituras que façamos e dos planos que assumamos para resolver problemas, a primeira coisa com que os deputados têm o direito de ser confrontados é com dados objetivos, com dados quantificados. Sobre esta matéria dos atrasos das prestações sociais, o CDS tem vindo a questionar frequentemente e repetidamente o Governo. Fê-lo já em outubro de 2016, fê-lo de novo em novembro de 2016, repetidas vezes em audições ao Sr. Ministro, tem interpelado o Sr. Ministro sobre esta matéria e pedido dados concretos e estatísticos sobre o nível e a qualidade de resposta do pagamento das prestações sociais e das pensões, fê-lo de novo em 2018. E a primeira pergunta que eu gostava de fazer ao Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social é se tem presente ter-lhe sido remetido pelo gabinete do Sr. Ministro da Segurança Social e do Trabalho estes pedidos de informação que o CDS a seu tempo prestou. e se tem presente ter respondido a estes pedidos que o CDS fez. É fundamental, Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, que esta Assembleia tenha ao seu dispor dados concretos e estatísticos objetivos sobre a realidade. E sobre a realidade ao longo do tempo, depois cada partido fará a sua leitura. Mas é fundamental percebermos, e nomeadamente desde que este Governo está em funções, mas envia-se a informação também antes, e discriminada pelos diferentes distritos, centros distritais da Segurança Social, qual é o nível de resposta que tem sido assegurado aos cidadãos. Nós temos várias notícias sobre esta matéria, o senhor Presidente com certeza tem presente, ainda em março se falava numa notícia que havia 7 meses para receber as pensões, tivemos depois o senhor Ministro a reconhecer que seriam 5 meses e fê-lo em setembro, mais recentemente fala-se em 9 meses de atrasos nesta matéria. Independentemente dos reconhecimentos da realidade vaga da existência de problemas, o que é importante é sermos confrontados com dados objetivos. E sobre isso, Sr. Presidente, não disse rigorosamente nada. Tenho, naturalmente, expectativa que possa fazê-lo na sua intervenção seguinte. Bom, e depois o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social refere-se aqui à leitura das causas que estarão na origem. Naturalmente, quando falamos de causas, aí poderemos indicar as que consideramos convenientes. É certo que o anterior governo, o Partido Socialista, anteriormente na oposição e atualmente no governo, sempre invocou que os 700 trabalhadores na disponibilidade seriam motivo de grande agravamento dos serviços na Segurança Social. Afinal de contas, aquilo que o Sr. Presidente nos veio dizer é que desde 2010 a 2017 tem havido uma diminuição dos trabalhadores, incluindo desde que este Governo tomou posse. E a verdade é que este Governo tomou uma medida, assumiu uma medida política de redução para 35 horas do trabalho dos funcionários públicos, e é preciso ver também em que medida essa opção teve ou não um impacto no atraso e na garantia dos direitos dos cidadãos. Porque isso é fundamental garantir-se. Quando se toma uma medida, tem que estar à altura de assumir as responsabilidades. Bom, e sobre isto também, Senhor Presidente do Instituto da Segurança Social, vieram a público notícias de que as contratações recentes para fazer face a este problema foram feitas com recurso a contratos precários. E eu gostava que confirmasse se assim é ou não. Quando aqui referiu que hoje há 760 trabalhadores, posso não ter entendido bem, mas agradeço que corrija, mas a informação que há a público, nomeadamente pelo Presidente do FESAP, que vem dizer que há 100 trabalhadores precários que foram contratados por esta administração, eu queria que nos explicasse assim é. Afinal, temos um governo que apregou a estar a combater a precariedade, implementa, enfim, com os problemas que são reconhecidos e que toda a gente sabe e são do domínio público, mas que está a integrar precários na administração pública, mas afinal de contas está a querer ou está a aumentar os precários. Os dados estatísticos que nós temos do emprego na administração pública é que proporcionalmente o emprego da precariedade está a aumentar, de facto. Eu gostava de saber se isso também acontece no Instituto da Segurança Social e no Centro Nacional de Pensões e naquilo que são as responsabilidades nesta área. Por isso, Sr. Presidente, acompanhamos algumas das medidas que aqui referiu como estando a solucionar o problema do futuro. Naturalmente que essas medidas devem ser acompanhadas e ver em que medida elas representam um efetivo ganho, sendo certo, que de acordo com o relatório do Provedor de Justiça de 2018, sabemos que este problema já era identificado, que houve reuniões em setembro de 2017, nomeadamente com a Secretaria de Estado, já na altura foram dadas garantias e a verdade é que tudo, pelos vistos, parece que está pior. Muito obrigado.
Senhora Deputada, eu estou-me a rir porque o Senhor Deputado do CDS-PP gastou precisamente o tempo do Senhor Deputado José Soeiro, 6 minutos e 39 segundos. Senhora Deputada Diana Ferreira, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e acredito que o PCP irá beneficiar da mesma tolerância de tempo que os restantes grupos parlamentares. Gostaria, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, bem como a delegação que o acompanha, e de agradecer também as informações iniciais que foram dadas sobre a situação da Segurança Social. Não contarão com o PCP para apoucar a Segurança Social em nenhuma das suas intervenções. O PCP tem pautado as suas intervenções, e esta também, pela defesa da Segurança Social, do seu sistema público, do seu sistema universal e do seu sistema solidário. E é também neste sentido que irá ser feita a intervenção do PCP sobre esta matéria, com profundas preocupações que temos em relação à Segurança Social, mas preocupações que não são recentes, porque os problemas que se vivem hoje na Segurança Social, nomeadamente a questão dos atrasos em respostas ou na atribuição de pensões ou de prestações sociais, ou mesmo até no tratamento de um conjunto de processos que envolvem também os acordos e os protocolos internacionais estabelecidos com outros países, de um ponto de vista das próprias carreiras contributivas dos trabalhadores, são realidades que infelizmente não têm lugar só hoje. Têm lugar efetivamente há largos anos e não resultam de um acaso, não caem do céu aos trambolhões, resultam efetivamente de opções políticas de vários governos que foram degradando a resposta da Segurança Social, seja naquele que é o seu número de trabalhadores, e a imagem que aqui nos mostra da redução de trabalhadores é bastante significativa, e se é verdade que há uma redução geral do número de trabalhadores da Segurança Social, é verdade também que o Centro Nacional de Pensões perdeu mais de metade dos trabalhadores que tinha para responder ao conjunto de situações que ainda hoje se mantêm e que precisam de resposta. Não desligamos estes atrasos, naturalmente, da carência de trabalhadores que temos colocado ao longo de vários anos, mas também do encerramento de serviços públicos de proximidade e de balcões da Segurança Social, que foram também encerrados ao longo de vários anos, inclusive pelas mãos do governo do PSD e do CDS. E também temos que colocar, naturalmente, estas preocupações, seja nas respostas aos utentes, porque quando falamos do acesso à informação e dos direitos dos utentes à Segurança Social, falamos além da questão dos requerimentos e das respostas aos processos na atribuição de pensões ou de prestações sociais, também naquele que tem que ser o atendimento de um ponto de vista da linha telefónica da Segurança Social, que tanto quanto nos tem sido também comunicado, não é um atendimento que seja eficaz, e essa é também uma questão que nós temos que colocar, ou seja, é difícil ligar para a Segurança Social e ter um atendimento em tempo útil e eficaz, bem como também aqueles que são os tempos, e pedi esta informação específica, que me deiam a marcação para um atendimento presencial, ou seja, um utente que faça uma marcação telefónica, quanto tempo em média é que está à espera para depois poder ser atendido presencialmente no serviço da Segurança Social. E colocamos estas questões com preocupação daqueles que são os direitos dos portugueses no acesso à Segurança Social e também à proteção social, porque é efetivamente de direitos sociais que estamos aqui a falar. A informação que temos é que, por exemplo, no Centro Nacional de Pensões, e já agora o PCP teve a oportunidade nos últimos 2 anos, efetivamente, de reunir e de visitar o Centro Nacional de Pensões, de falar com os seus trabalhadores e de perceber que não é por falta de empenho dos trabalhadores do Centro Nacional de Pensões que esta situação se verifica. Muito pelo contrário, a situação não está pior, efetivamente, porque há um grande empenho e uma grande dedicação dos trabalhadores da Segurança Social no sentido de resolver as situações que têm em mãos, sabendo eles também que estão a responder a problemas e a situações muitas vezes delicadas dos portugueses. Mas a informação que temos, efetivamente, é que no Centro Nacional de Pensões, entre 2011 e 2016, se passou de 536 trabalhadores para 339. Eu pedi uma atualização destes números, e nomeadamente esta informação de alguma forma mais discriminada pelos vários anos, para que possamos efetivamente perceber a realidade do Centro Nacional de Pensões e a sua evolução. Foram aqui anunciadas medidas designadamente da questão dos concursos de mobilidade interna, mas há também um concurso externo, e era também sobre a questão do concurso externo que nós nos queríamos debruçar. O concurso externo, tanto quanto sabemos, há de ser um concurso para 200 trabalhadores para a Segurança Social no seu total. Há, naturalmente, tanto quanto percebi, posso ter registado mal, mas cerca de 60 trabalhadores que irão diretamente para o Centro Nacional de Pensões. e a questão que eu queria colocar era se esses 60 trabalhadores são adicionais aos que já estão, por exemplo, no, com vínculos precários neste momento no Centro Nacional de Pensões, ou se acabam, no fundo, por ser o mesmo número, porque deu a indicação de 64 trabalhadores no âmbito da regularização do PrevPAP, e era importante saber se estes 60 trabalhadores que irão ser admitidos no âmbito de concurso externo, se acabam por ser o mesmo número ou se efetivamente são adicionais. Uma outra questão que queríamos colocar, registando a informação que foi dada, no fundo, de uma descentralização, digamos assim, não será a palavra mais adequada, mas de serviços do Centro Nacional de Pensões em Aveiro e em Braga, tentar perceber qual é, no fundo, a ideia em relação ao Centro Nacional de Pensões. É diluir o Centro Nacional de Pensões no Instituto de Segurança Social? É que nós temos algumas preocupações em relação a isso. Ou seja, nós entendemos que deve efetivamente manter o Centro Nacional de Pensões enquanto Centro Nacional de Pensões, até pelas funções e pelas atribuições que tem. E o que queríamos efetivamente também esclarecer é se há, no fundo, alguma ideia ou alguma intenção de diluir ou de fazer desaparecer o Centro Nacional de Pensões dentro do próprio sistema da Segurança Social, passando a atribuir todas essas funções também a delegações distritais da Segurança Social. E termino, Sr. Presidente, obrigada pela tolerância.
Terminou a ronda para uma intervenção final. Na forma de resposta conjunta, tem a palavra o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social. Tem 25 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, pelas questões que foram colocadas e que, de facto, permitem colocar este tema no patamar em que ele deve ser colocado. Estamos a falar de um tema que é demasiado importante e a sua centralidade na sociedade portuguesa e na comunidade portuguesa justifica que ele seja olhado acima, naturalmente, de aspectos relacionados com a natural e saudável do debate e da luta partidária. O sistema nacional de pensões é um dos alicerces do Estado de Direito Democrático. É o alicerce central do Estado Social. É, talvez, a expressão máxima da nossa capacidade como povo, como nação, de darmos resposta não apenas ao nosso presente, mas também ao futuro, todos aqueles e aquelas que, ao longo da sua carreira, contribuem para o desenvolvimento do país. E, portanto, a centralidade da proteção social é, e a aposta na segurança social pública, é um azimute relativamente ao qual toda a nossa atividade tem vindo a ser desenvolvida. Isso implica, naturalmente, opções. E, como calcularão, não será como Presidente do Instituto de Ação Social, nem como cidadão, que irei aqui colocar essas opções em debate, porque elas também correspondem legitimamente, em cada ciclo governativo e em cada ciclo político, ao pensamento que cada governo tem sobre aquilo que são as prioridades para o sistema da Segurança Social. O sistema da Segurança Social, tal como foi abraçado por o Conselho Diretivo em 2015, em junho de 2015, encontrava-se, na nossa perspectiva, num processo de erosão intensa. Não apenas do ponto de vista dos seus indicadores, não do ponto de vista dos seus resultados, mas também do ponto de vista daquilo que é absolutamente essencial numa máquina pública, que é o estado de espírito e a motivação dos seus trabalhadores. E por essa razão, permita-me só este enquadramento inicial, uma das primeiras medidas que foi tomada por este Conselho Diretivo foi contribuir muito rapidamente para que o Instituto da Segurança Social, como uma das organizações centrais do sistema de segurança social, fosse vista por parte dos seus trabalhadores, mas também de quem pudesse trabalhar nesse sistema, como um lugar atrativo. E foi por essa razão que foi tomada uma iniciativa logo no início, de garantir que os trabalhadores que já tinham investido nas suas competências, nas suas qualificações ao longo da vida, pudessem ver de algum modo recompensado e reconhecido esse esforço. Foi aí que avançámos com a mobilidade de intercarreiras, que permitiu que alguns centenas de trabalhadores, que provavelmente já estariam de malas feitas, não se fossem embora. E, portanto, a primeira iniciativa foi uma iniciativa muito simples, foi garantir a tripulação a bordo, porque, insisto, o nível de saída era assustador. Saía uma pessoa por dia. Eu visitei pessoalmente toda a máquina da Segurança Social, todos os centros distritais, em cada centro distrital, cada direção, cada trabalhador. Tive a oportunidade de o fazer em Bragança, aliás, com muito gosto. Foi um dos centros distritais que visitei tão rapidamente quanto possível. O facto de estar mais longe precisa que, do ponto de vista da direção, que estejamos mais perto. E foi possível tirar essa temperatura e perceber que efetivamente a espiral de degradação da autoestima e da motivação dentro da máquina era absolutamente pangluciana. E por essa razão nós agimos, e agimos de imediato. Temos 2 anos de trabalho, e desses 2 anos de trabalho foi possível efetivamente já mudar esse rumo. Disse muitas vezes que a Associação Social é um petroleiro, que não pode ser pilotada às guinadas, e nós temos perfeitamente essa noção que é preciso ter um rumo muito firme, temos de ser estrategicamente muito firmes, muito determinados naquilo que queremos, mas também temos de ter a capacidade de envolver, de alinhar e de motivar os trabalhadores da Ação Social. Esse tem sido o nosso azimute e devo dizer que tem sido uma luta que está a ser vencida, um combate que está a ser vencido. E, portanto, o que nós, quando olhamos para o sistema de pensões, que é um sistema que integra naturalmente toda a resposta da Ação Social, percebemos como é, talvez, o mais sensível, do ponto de vista do bem-estar dos nossos cidadãos, aquele onde é mais perceptível a necessidade e a urgência da proteção social. E estamos de acordo, Sr. Deputado, quando uma proteção social, quando uma resposta social é necessária, qualquer atraso é demais. Qualquer atraso é demais. Quando nós temos uma situação de emergência social, não há nada que justifique. Nós vamos para o terreno ao que agimos mais tarde. Isso aconteceu nos incêndios, por exemplo, em que no mesmo dia estava a máquina da Ação Social toda na rua a trabalhar. No caso das pensões, nós sabemos que estamos a lidar com procedimentos de elevada complexidade e, em alguns casos, de extremamente elevada complexidade. Estou a falar das pensões internacionais. Em que, quando nós olhamos para a palavra atraso, em bom rigor, temos que, de algum modo, traduzi-la. O que é que isso significa do ponto de vista do tempo? Porque há tempos administrativos que são absolutamente incontornáveis e que tem a relação entre aquilo que é a capacidade produtiva, o número de unidades que nós temos para produzir, e a complexidade e a matéria-prima que temos pela frente. E a verdade é que, ao longo do tempo, se foi formando como uma bola de neve, ao longo dos vários anos, insisto, dos vários anos e vários ciclos governativos, foi formando uma bola de neve relativamente aos tempos médios e às pendências. Não tendo aqui, de momento presente, os números relativamente desde 2010, poderemos naturalmente fornecê-los mais tarde, eu devo dizer que em 2017, que é o dado que temos aqui mais recente, nós temos um atraso nas pensões da velhice, ou um tempo médio. A expressão atraso às vezes costumo um bocado dizê-la, porque nem sempre tudo é atraso. Nem sempre tudo é atraso. Um tempo médio tem... Há pensões que foram decididas mais rápido, outras que não puderam ser decididas tão rápido, porque não houve ou capacidade produtiva ou elementos, matéria-prima suficiente para tomar essas decisões. Mas devo dizer que nas pensões de velhice o tempo médio é de 5 meses e meio, aproximadamente, e que é um indicador que se teve vindo a degradar e que agora felizmente está a começar a dar a volta. E o nível de dependências, por exemplo, nas pensões de velhice, para ter uma ideia também do ponto de vista numérico, seria de 58 mil processos pendentes. Mas olhando para a evolução dos trabalhadores, que é importante para perceber como é que podemos fazer esta correlação entre o volume de processos e as respostas, tenho aqui, enfim, alguns valores que podem ajudar a perceber esta evolução. Em 2010 havia 581 trabalhadores ao serviço no CNP. 581. Em 2016, quando entramos ao serviço, havia 345. E neste momento temos 462. Portanto, foi possível neste interim fazer esta recuperação, este sprint, e conseguir recuperar. Agora, eu queria sublinhar muito esta lógica da intensidade com que tivemos que intervir, porque se não o fizéssemos, há dois desenlaces inelutáveis. Um é a pauperização do Centro Nacional de Pensões, que provavelmente a este ritmo perderia a sua capacidade operacional. Perderia de uma forma drástica. Por outro lado, se essa intervenção não fosse feita, e não fosse feita desta forma sistemática, em todos os pontos deste sistema, atenção, não é só no CNP, é nos centros distritais, é na tecnologia, é nos sistemas de informação, se essa intervenção não fosse feita, provavelmente nós estaríamos aqui hoje muito mais preocupados relativamente a este subsistema. E, portanto, eu queria saudar esta oportunidade de partilhar esta centralidade que todos nós, independentemente do nosso ponto de responsabilidades no sistema e fora dele, temos relativamente às pensões. O sistema público, a segurança social pública, universal e solidária, é uma opção de sociedade que, para ser mantida, necessita naturalmente meios. Esses meios estão a ser abastecidos, mas precisamos, naturalmente, que esse abastecimento não conheça soluções de continuidade. Porque se ele se interromper, ou quando se interromper, como já se interrompeu, e devo dizer que se interrompeu, verdadeiramente, durante vários anos, o número de entradas na Segurança Social e no Centro Nacional de Pensões foi próximo do zero, naturalmente não podemos querer ter chuva na horta e sol no naval, ou sol na horta e chuva no naval. É difícil. Mas queria dizer também que é difícil, mas estes desafios complicados e exigentes são aqueles que também fazem crescer uma casa. O Instituto da Segurança Social, mais do que uma soma de centros distritais, ou mais que uma soma de instituições que ao longo da sua história, estimável história, foram desenvolvendo as respostas de Segurança Social, é hoje uma casa consistente e unitária. E dando já uma resposta a uma questão colocada pelo Grupo Parlamentar do PCP, eu devo dizer que a autonomia do CNP não significa independência do CNP. Porque essa independência e a existência dessas dependências, já do tempo em que havia independência dos centros regionais, fez com que o próprio sistema não conversasse, nem articulasse interiormente. Ao chegarmos ao ponto de termos sistemas informáticos que não comunicavam. Este é um trabalho que é um trabalho decisivo, é um trabalho extremamente duro, mas é um trabalho que está a ser desenvolvido e está a ser desenvolvido, penso eu, com a determinação com que este desafio historicamente nos impõe. Devo dizer também, relativamente à observação que foi feita, quanto bastante normativa sobre da Provedoria de Justiça, sobre as dificuldades que o sistema de segurança social vai sentindo, eu diria que é natural que a Provedoria de Justiça seja uma das sensitivas desse sistema. Estranho seria que não fosse. Sempre o foi e sempre o será. Porque é provavelmente os níveis de patologia, do ponto de vista do serviço público, onde são mais intensos e mais evidentes, é no sofrimento e a desproteção social é mais intensa. E, portanto, eu também devo dizer que este relatório que li com muita atenção corresponde a um trabalho que também tem vindo a ser desenvolvido com a Provedoria de Justiça, também já conheceu posições públicas do Provedor de Justiça, do anterior Provedor de Justiça, no anterior relatório, que não foram citadas aqui nesta sala. Eu não tendo aqui à minha frente essa fotocópia, eu queria dizer que a conclusão do relatório do anterior Provedor de Justiça foi claramente que a Segurança Social evoluiu na sua relação com a Provedoria de Justiça e com a capacidade de resposta de uma forma notável. E há evidência também disso. E, portanto, é importante também salientar aquilo que são aspectos positivos desta evolução. Porque o que está em cima da mesa não é uma questão, não há nenhum atavismo nisto, não há nenhum sectarismo nisto. Isto é uma questão de sociedade, é uma questão central. E, portanto, eu queria sublinhar este aspecto de trabalho junto da Provedoria de Justiça. Temos alguém que trabalha diretamente, reunimos regularmente com a Provedoria de Justiça, porque temos a noção que sempre que há uma carta, e os grupos parlamentares recebem cartas, como recebe o Centro Nacional de Pensões, como recebe o ICE, uma carta de alguém que está numa situação de aflição, esse alguém tem um nome. Mas também queria dizer, já que aqui também foi dito que poderia haver algum sistema de cunhas para resolver esses problemas, queria dizer que o Presidente do Instituto de Ação Social não recebe cunhas. Não as recebe, nem as transmite. É uma opção. É uma opção, como outra qualquer. Mas acho que um sistema só funciona e é digno se tiver a capacidade de dar a resposta a cada pessoa, de acordo com a sua situação concreta, de acordo com a sua dignidade, e de acordo com a necessidade que essa pessoa tem. Isso implica, e devo dizer que eu recebo por todo lado, quando digo não recebe, aparecem, até no meu Messenger, no meu Facebook, como é natural, aparecem. E sabe como é que eu respondo? Vou-lhe dar um exemplo. Ainda agora recebi a propósito do chamado recrutamento externo. Alguém que eu não conheço lá nenhum, me manda um... Não, mas deixe-me dizer-lhe já agora, manda um mail a dizer assim, ó, Sr. Presidente, olha, eu não o conheço, mas sou fulano de tal, o meu filho trabalha em Lisboa, e era para contar com os seus bons ofícios para o concurso externo que foi aberto para a Segurança Social. Deixe-me dizer o que é que eu fiz, não é? O que eu fiz foi responder, minha senhora, olha, eu não o conheço, mas quer dizer, por favor, não se dirija solicitando algo que é ilegal, ilícito e tem contornos penais. Não é assim que funciona. Vai haver um concurso respondendo à questão das 20 mil pessoas. São 20 mil pessoas que candidataram, são 200 lugares. Ah, bem, é uma grande procura. É uma procura enorme. Mas essa procura será tratada, como aliás todos os assuntos, será tratado naturalmente com toda a...
Ó, Sr. Presidente, deixe-me só aqui interromper por uma questão. A questão da cunha era mesmo uma questão metafórica. No seguinte, com certeza, toda a gente percebeu que era uma questão metafórica.
Eu não tinha apontado essa parte.
Era uma questão metafórica, no sentido de o indivíduo que não tem resposta à sua pensão atempadamente, pede ao Presidente do Instituto, veja lá o meu problema. E com certeza que o Presidente do Instituto, que é um homem sensível, há de dizer ao Presidente, ao Diretor do Centro Nacional de Pensões, é pá, veja lá este problema. Calma. Quem entender de outra maneira, é melhor ir lavar a cara. É melhor ir lavar a cara.
Eu acho que sim. De qualquer modo, e pondo um grão de sal, naturalmente, quando disse que vem uma cunha do gabinete e depois o Sr. Presidente passa a cunha, quer dizer, eu não posso deixar de notar que isso não é forma de trabalhar. Dito isto e varrendo as questões, há uma questão que também foi aqui colocada relativamente aos recursos humanos e à pergunta porque é que não se envolvem os centros distritais nesta resposta, mais ainda. O que apetece perguntar é porque é que não foram envolvidos. Porque ainda hoje, não, porque é que não foram envolvidos ao longo da história, quer dizer, porque em bom rigor, e até está no coração desta estratégia, já estiveram mais e já estiveram menos. Como eu disse, a Segurança Social já foi uma coleção de centros distritais, como hoje é um instituto integrado, há tudo. Agora, relativamente a esta questão em concreto, porque é que não se envolvem mais, eu acho que não podem estar mais envolvidos. Eu tive uma reunião com todos os diretores de centros distritais, foi realizada ainda a semana passada, ou há 15 dias, uma videoconferência com todos eles, porque boa parte desta resposta na área dos procedimentos passa por todos fazerem a mesma coisa da mesma maneira. Vou dar um exemplo da pensão aqui, depois se calhar o Vítor poderá dar uma ajuda nisto. Quando tem um centro distrital que envia, por hipótese, um processo incompleto, não totalmente instruído, para o Centro Nacional de Pensões completar, por exemplo, com tempos da carreira contributiva, se falta ou não falta alguma coisa, nós estamos internamente a transferir momentos operacionais que podem estar concentrados num único espaço. E, portanto, quando nós, no âmbito deste plano de intervenção, estamos a pôr os centros distritais a trabalhar da mesma forma, estamos a contribuir de uma forma objetiva para que isso aconteça. Mas para isso é perceber que o CNP, e também respondendo a outra questão sobre a diluição do CNP, porque não há aqui diluição alguma, como já tive a oportunidade de reforçar, o CNP faz parte do Instituto da Segurança Social, tem uma missão e uma responsabilidade na área das pensões, mas todo o Instituto da Segurança Social, todo, sem exceção, tem responsabilidade direta nas pensões. Este não é um problema do CNP. Este é um problema de segurança social e de máquina de segurança social. E é por essa razão que boa parte das nossas medidas são medidas que não são dirigidas bem ao CNP. São dirigidas a momentos desses rios processuais em que podemos alimentar de forma positiva as respectivas fozes. E, portanto, será importante manter esse envolvimento, mas não podemos esquecer que as limitações de contratação não são limitações relativas. Há limitações absolutas. Mesmo agora, uma sociedade organiza-se para dar a resposta, neste caso de recursos humanos, à medida do possível. Temos 200, seriam necessários mais. Nós consideramos que sim. O nosso mapa de pessoal aponta nesse sentido. As necessidades são maiores. Portanto, temos que ser suficientemente criativos para combinar estas duas coisas, que é a capacidade de manter, cativar, atrair, mas ao mesmo tempo garantir que os procedimentos internamente são organizados do ponto de vista da gestão, de forma a que cada um possa fazer mais. Porque, de outro modo, é muito difícil dar resposta a essa bola de neve que tive a oportunidade, inicialmente, de referir. A questão do banco de horas, que aqui é rotulada, enfim, e compreensivelmente, com a lógica de poderá ser um outsourcing. O banco de horas, ou a prestação de serviços externos, é uma solução excepcional para um problema excepcional. Ou seja, estas são as leis da física, ou as leis da gestão, elementares. Se nós olharmos para o volume de processos, para as dinâmicas expectáveis, para as aposentações que estão a caminho, porque é uma máquina, ainda por cima, que é uma máquina consabidamente envelhecida. Temos quadros muito bons, mas quadros que efetivamente têm um nível de maturidade profissional já muito elevado. Se nós não fizéssemos esta intervenção de atacar as pendências através de uma ferramenta que seja uma ferramenta flexível e ágil, pessoalmente estou convencido que estávamos a trilhar um caminho, que seria um caminho extremamente delicado e complexo, até para o bem-estar em geral da sociedade portuguesa. E, portanto, costuma ser que em tempo de guerra não se limpam armas. E esta resposta excepcional é para um problema excepcional. Significa o total de pessoas ao serviço no CNP, salvo que são 34. Peço desculpa? 44. Peço desculpa. São 44 no CNP. Mas não só no CNP. Eles também estão a trabalhar no Centro Digital de Lisboa, por exemplo. Onde estão? Onde a montante, são encaminhados os processos de pedidos de pensão por velhice. Portanto, ou seja, o CNP não é o alfa e o ômega deste processo. E, portanto, eu queria dizer que, relativamente a esses trabalhadores, que são trabalhadores de uma organização que está a prestar estes serviços, eles não têm vínculo à administração pública e não têm vínculo ao CNP nem vínculo à Segurança Social. Mas não tendo esse vínculo, não quer dizer que não sejam, naturalmente, tratados com o reconhecimento de um esforço que é absolutamente crítico para que esta página seja virada. Nós temos pela frente 2-3 anos de trabalho em que temos que fazer com que essa bola de neve perca volume. Porque se essa bola de neve não perder volume, então é que vai ser difícil garantir um sistema público de pensões. E, portanto, esta intervenção é uma intervenção que é bem marcada no tempo, é delimitada no tempo, não uma intervenção para sempre. E não tem como contrapartida imediata, naturalmente, a sua tradução em vínculos permanentes, porque não é essa a lógica. É para um problema concreto durante um tempo determinado. Sobre o que o Sr. Ministro disse, obviamente não vou comentar as palavras do Sr. Ministro, vou sublinhar as minhas. O Sr. Ministro terá feito as suas declarações, ele próprio virá a esta Câmara, terá a oportunidade também de falar sobre este tema, mas eu queria sublinhar esta lógica, esta rota que é marcada pelo realismo e pela confiança. E o realismo é termos a noção clara que estamos a lidar com talvez um dos mais complexos problemas de gestão e de resposta pública dos últimos anos. E para termos capacidade de resposta perante esta situação, temos que ter temos que transmitir confiança não só à tripulação, mas temos também que ter a ambição de antecipar no tempo aquilo que pode ser antecipado. E, portanto, eu direi, no que depender da máquina do ICE e do CNP, tudo faremos para, com a maior brevidade, atingir resultados que sejam resultados em linha com as expectativas que foram geradas. Relativamente ao Partido Socialista e ao parlamentar do Partido Socialista, queria agradecer naturalmente as palavras que foram transmitidas, mas queria sublinhar também o aspecto da complexidade da legislação. As pensões que estamos hoje em dia a atribuir e as respostas sociais que estamos hoje a atribuir não são as mesmas de há 10 ou de há 15 anos. O grau de complexidade é bastante maior. Ainda agora foi lançada a PSI, que é uma prestação que também tem conexões com a área do CNP, e sabemos bem como é exigente, e cada vez mais exigente, dar respostas a eventualidades que não estavam cobertas e que agora são cobertas através de mecanismos que garantem também que essas respostas são respostas adequadas e são escrutinadas. Não são respostas, não são cheques, não são cartas em branco que são entregues às pessoas. Relativamente às questões colocadas pelo Bloco de Esquerda, que eu queria agradecer, e aproveitando também para agradecer a visita ao CNP, que acho que foi uma oportunidade, penso que subscreverá esta minha avaliação, de perceber como é importante nós termos uma forte percepção do respeito que é devido aos trabalhadores, não só do CNP, mas aos trabalhadores funcionários públicos. Eu devo dizer, para quem não conhece as instalações, o CNP neste momento ainda está a trabalhar num espaço que provavelmente é um espaço habitacional, com condições de trabalho que não são as adequadas, na minha perspectiva. Foi o primeiro espaço que eu visitei e devo dizer, se me permite uma nota de natureza mais pessoal, porque nós somos gestores, eu sou funcionário público, eu sou um ser humano e devo dizer que foi das poucas vezes na minha vida profissional em que tive dificuldade de transmitir aos trabalhadores e às pessoas com quem eu trabalho diretamente uma palavra de estímulo. E difícil porque, de facto, as condições são condições que não permitem que o trabalho possa ser desenvolvido da melhor forma. É por essa razão que devo dizer que é com muita alegria que nós teremos um espaço novo e, nesse espaço novo, os trabalhadores do CNP serão tratados, até, devo dizê-lo, com um carinho muito especial, porque foram muitos os anos e muito o sofrimento que tiveram a trabalhar naquele espaço. Sobre a questão da reposição de rendimentos, que é importante. Alguém que espera de uma pensão e desespera se a pensão não aparece. Nós temos que caminhar, se me permite, numa perspectiva mais normativa, temos que caminhar para um modelo que permita mais cedo possível, e agora do ponto de vista, se calhar, político, mais cedo possível, assegurar pensões provisórias. Nós já o fazemos no limite da legislação, no limite das nossas capacidades. Ou seja, quem tem uma carreira contributiva, por exemplo, em Portugal, mas falta 2 meses no Luxemburgo ou 2 meses na Venezuela, essa pensão provisória é atribuída com maior rapidez, não se está à espera desse tempo contributivo para fechar. Mas penso que terá que ser um pouco por aí, indo um pouco na linha do que o Sr. Deputado disse, que tem toda a razão. Quanto mais cedo possível, melhor. A pessoa deveria ter acesso a uma resposta, que é uma resposta especial, está descoberta nesse momento. Eu acho que a legislação permite fazer alguma coisa nessa matéria, mas não permite fazer tudo. Isso é um outro tema que acho que merece algum debate político, mas acho que vale a pena aprofundar. Relativamente à intervenção do grupo parlamentar do CDS, que também agradeço, naturalmente, sobre a questão do recurso humano já tive a oportunidade aqui de falar, mas sobre a questão da precariedade, eu queria sublinhar aqui um aspecto que acho que é importante, que é o de perceber que, do ponto de vista da gestão pública, há opções que nós temos que tomar que são incontornáveis. Não vejo, a menos que surja alguma solução miraculosa, não vejo com recursos humanos, com vínculo à administração pública e com a capacidade de os atrair, insisto, numa bacia de emprego independente, já não é só Lisboa, em termos nacionais, eu diria que era praticamente uma missão impossível atacar o problema das pendências sem fazer esse recurso. E, portanto, há alturas em que é necessário fazer essas opções, ainda que não sejam as opções que nós possamos pessoalmente ou institucionalmente considerar as mais adequadas. Devo dizê-lo que, neste momento, foi a forma mais rápida, mais eficiente e mais direta de conseguir atingir resultados. De outra forma, penso que seria muito difícil que esses resultados... O recurso ao banco de horas, que é uma prestação de serviços durante tempo determinado com funções muito concretas. Finalmente, relativamente à intervenção do PCP, agradecendo também as questões que foram colocadas e subscrevendo as considerações iniciais que foram transmitidas, eu devo dizer que a Segurança Social, e não apenas agora o CNP, ao longo dos últimos anos, conheceu dificuldades não apenas em aspectos relacionados como este da atribuição de prestações sociais. Uma das dificuldades mais complexas que esse sistema sofreu, e talvez tenha sido uma das prioridades que este Conselho Diretivo teve de enfrentar, foi a questão do atendimento. A questão do atendimento, porque falando agora do centro de contacto, o centro de contacto existente, que existiu durante vários anos, foi, por uma opção legítima, mas foi desmantelado. Portanto, deixou de funcionar, foi endogeneizado, portanto, passou a funcionar com recursos internos, com uma fração do volume pessoal que estava disponível, aliás, em linha com algumas iniciativas que foram desenvolvidas, nomeadamente o envio de centenas de funcionários para a mobilidade, e que fez com que os telefones deixassem de tocar. Ou tocavam e não eram atendidos. Eu devo dizer que, se me permitem, para terminar, há aqui um aspecto absolutamente central na Segurança Social, que é o cimento da Segurança Social, que é a confiança. Sem confiança interna e externa, o nosso sistema, o sistema de pensões, o acompanhamento dado às crianças, a proteção social, a assistência residencial, etc., não funciona se não houver confiança. E confiança é confiança interinstitucional, confiança entre os stakeholders e confiança com os utentes. Isto é quase como um amigo que nós dizemos que é muito nosso amigo, mas quando nos telefona a gente não atende. É, não é? Se eu não atender, o telefone a um amigo, ele deve pensar assim, bom, provavelmente não deve ser um grande amigo. Ora, a Segurança Social tem que atender os telefones. Eu devo dizer que a Segurança Social está a atender os telefones. E desde que foi montado o centro de contacto em Castelo Branco, 85% em média, 85% em média das chamadas são atendidas. E só não são atendidas mais porque provavelmente há picos em que as chamadas estiverem todas à memória, como às vezes acontece, porque há partes do dia em que as chamadas chegam, essas chamadas não podem ser atendidas. Portanto, eu diria que a resposta operacional é diametralmente oposta àquela que encontramos. E, portanto, a partir do momento que é atendido, há várias coisas que podem acontecer. Pode ser uma resposta, às vezes, rápida, e devo dizer que boa parte do problema do atendimento pode ser resolvido através da Segurança Social direta e de uma informação fluida e rápida. São perguntas muito simples. Às vezes, não é que entrega um papel, ou o papel pode ser entregue sem ter que ir ao balcão. Há tanta maneira de fazer isso. O nosso plano de atendimento, que é um plano estratégico com grande intensidade, está neste momento a dar resposta a essa matéria. Mas se a questão é complexa, temos que ter a funcionar uma segunda linha. Ora, quem estava na primeira linha, isto grosso modo, quem estava na primeira linha, neste momento está ao serviço do atendimento também, mas está na segunda linha. São pessoas com mais capacidade de experiência, etc., que estão disponíveis para poder fazer esse atendimento. Quanto aos tempos de marcação dos atendimentos, eles são variáveis, naturalmente. Vão desde na hora, boa parte da nossa máquina são 316 pontos de atendimento, boa parte é na hora, outra parte é com visitas por marcação. Eu diria que no CNP é talvez onde essa pressão é um pouco maior, mas calculo na casa dos 30 dias aproximadamente a marcação. Vítor, um pouco mais de 30 dias para a marcação. Sendo certo que com a mudança para a nova casa da Segurança Social aqui em Lisboa, o atendimento que será um atendimento integrado terá condições para ser reforçado, também em matéria de Centro Nacional de Pensões. Terminaria, penso que tentei ir ao encontro das várias questões que foram colocadas, permitindo-me só uma palavra final, não só para agradecer as questões que foram dirigidas, mas sobretudo para transmitir, em nome dos trabalhadores da Ação Social e do CNP, esta determinação férrea de aplicar este plano e de garantir que a confiança seja o elo central da nossa relação com os nossos utentes. A Segurança Social merece, o país merece, os nossos utentes naturalmente merecem. Muito obrigado.
É para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, já que o PSD foi o autor desta nossa reunião, permita-me antes mais que agradeça as respostas dadas pelo Dr. Rui Filhais e que lhe peça que, não estando munido da documentação que lhe pedimos há um bocadinho, nos pudesse municiar com dois documentos, ou três. Tinha a ver com os tempos médios de processamento. Podem ser 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, esses 8 anos. Já agora o número de pendências também. E já agora também o número de processos com mais de 1000 dias que neste momento existem. Eu, se quiser, pode também mandar todos esses anos. Só para termos, no fundo, a noção de como esta situação evoluiu. Muito obrigado.
Era uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Muito obrigado. Sr. Presidente, agradecendo também a intervenção que aqui feita, mas tendo sido, de facto, pedido estes elementos, ia no sentido de aproveitar a circunstância de termos a presença do Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social e reiterar a importância, pedir a entrega destes elementos e acrescentando aquilo que foi apresentado já pelo PSD, a discriminação por centros distritais, creio que era também importante. Creio que é consensual na Comissão que estes dados são importantes e, portanto, pediria seja entregue à Comissão enviado na sequência desta audição. Muito obrigado.